Capitão Fausto, faço as vontades. Entrevista de Maria Inês Santos do 23 Milhas, a Sara Barros Leitão, para ouvir agora.
Bem-vindos a mais uma entrevista do 23 Milhas. Agradecemos novamente à Rádio Terra Nova por acolher sempre este momento que nos permite estar à conversa com os artistas que recebemos nos nossos palcos e também colocá-los mais próximos da nossa comunidade para que saibamos o que eles andam a fazer. Hoje, do outro lado, temos a Sara Barros Leitão, não é uma novidade, aliás, ela passou bastante tempo nos últimos tempos na Fábrica das Ideias da Gafanha de Nazaré, por baixo da Rádio Terra Nova, em residência artística, e este fim de semana estará no Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre para apresentar duas sessões do monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa. Olá, Sara.
Olá, obrigada pelo convite.
Ora essa, Sara, sabemos pela sinopse, também quem conhecerá a obra saberá também que este é um título, é uma premissa que parte de um livro importantíssimo na literatura portuguesa, na história da literatura portuguesa. Gostava primeiro que nos explicasses, que nos contextualizasses sobre esse livro e porquê pegar neste tema.
Então, este, como diz a sinopse, este é um título roubado, e é roubado clandestinamente, portanto ele não é meu. Eu acho muito bonito, mas não sou a autora do título monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa. Esse título faz parte, é um dos textos que compõem as Novas Cartas Portuguesas, um livro que vai fazer agora 50 anos da sua edição, que foi censurado pelo Estado Novo e que acabou por levar à prisão de Maria Teresa Horta, Maria Veiga Costa e Maria Isabel Barreno. É um livro ainda bastante menos conhecido do que aquilo que deveria, penso eu. E é um livro que foi muito importante para mim na minha adolescência e que, ao qual vou revisitando ao longo da minha vida e que vou compreendendo cada vez melhor, outras partes não. E, portanto, é um livro que me vai acompanhando no meu crescimento. E é um dos textos, que se chama Monólogo de uma Mulher Chamada Maria com a Sua Patroa, que é um texto muito curto, que é exatamente isso, é um monólogo de uma mulher que se chama Maria com a sua patroa, e só esta premissa acho interessante. Como é que a Maria, que na verdade é este sujeito coletivo invisível, que são as nossas empregadas, que são todas Marias, faz um monólogo com alguém. Normalmente um monólogo é uma coisa que se faz sozinho, não é? Mas ela faz com a patroa. E normalmente esperamos que estas mulheres sejam silenciosas, invisíveis, e aqui é ela que toma a palavra. Então tudo isto é meio paradoxal e interessava-me esta premissa que o título sugere. Depois o texto segue os seus caminhos, o das novas cartas, e o meu segue outros que não têm mesmo nada a ver. Na verdade, o ponto de partida é mesmo o mesmo título, e a partir daí eu faço toda uma outra viagem que me interessa. E o espetáculo é sobre o trabalho doméstico, o serviço doméstico, sobre aquilo que acontece dentro das casas e sobre as mulheres, sobre uma história de mobilização e de organização coletiva das mulheres portuguesas desde os anos 70, que está altamente invisibilizada e que não consta naquilo que é a narrativa principal dos livros de história e à qual eu tento dar voz e resgatar um pouco dessa história invisível. E o título encaixava que nem uma luva de cozinha, talvez, mas que nem uma luva naquilo que eu queria para este espetáculo. Porque é um monólogo, eu estou sozinha, falo a partir do lugar de fala de uma criada, de uma empregada, e ao mesmo tempo, se quisermos, esta ideia de falar com uma patroa, esse sujeito da patroa, do patrão, poderemos ser todos nós que assistem ao espetáculo, e que seja enquanto patrões, seja noutras esferas, nós temos todos nós ligação com empregadas domésticas, seja porque as temos dentro de nossa casa, seja porque somos empregadas domésticas, seja porque já fomos, seja porque as nossas mães o são, seja porque nos cruzamos com elas no supermercado, no médico, no autocarro. Elas fazem parte da nossa vida, muitas vezes tomaram conta de nós. Então, eu tento contar um pouco o que é esta história tão invisível.
Dizes tu também na sinopse que são elas as mulheres que limpam o mundo. É curioso porque nas novas cartas portuguesas começa a carta, não é, o texto da Maria começa precisamente por ser um texto de agradecimento porque aparentemente a patroa cuidou dela.
Sim, é.
Mas estamos aqui a falar agora já generalizando e trazendo a coisa para os dias de hoje, estamos a falar de muito pouco cuidado com a forma como tratamos os direitos das empregadas domésticas no geral, certo?
Sim, completamente. O espetáculo faz um caminho que começa quase em 1867, antes do fim da escravatura em Portugal, e é o momento em que em Portugal se cria uma primeira lei para defender as empregadas domésticas. E no espetáculo conseguimos fazer essa viagem histórica do que é esta história de mobilização destas mulheres, que existiu, mas que não é contada. Em 1921 houve um momento muito forte dessa mobilização, nomeadamente uma greve que parou Lisboa inteira, as empregadas domésticas das casas burguesas pararam Lisboa, e esse momento foi muito forte. E depois nos anos 70, no seguimento de uma série de sindicatos que se criam, cria-se também o Sindicato do Serviço Doméstico. É um sindicato que tem uma força enorme e que tem uma história maravilhosa, e eu conto-a no espetáculo, grande parte dela, e depois o espetáculo caminha até aos dias de hoje e acaba precisamente em 2021. Esta será a primeira sessão que vou fazer em 2022, e como eu acabo sempre por ir reescrevendo o espetáculo, é possível que daqui a umas semanas eu o reescreva incluindo algumas histórias que tinham acontecido já neste ano de 2022, mas o espetáculo acaba precisamente com histórias do ano 2021. E quando olhamos assim para esta viagem no tempo, conseguimos perceber que sim, de facto, muita coisa mudou, ou alguns paradigmas, mas há questões estruturais que continuam iguais e que são precisos ser mudados imediatamente. Desde da lei, que tem que proteger estas trabalhadoras e não protege, até à forma como, enquanto sociedade, olhamos para estas mulheres. E, de facto, eu tenho estudado bastante sobre isto, tenho refletido muito sobre isto e não tenho encontrado paralelo com outras profissões que sejam equiparáveis àquilo que verifico nesta profissão. E tu referias, e muito bem, que no texto das novas cartas, a questão dela agradecer pela patroa cuidar dela, de facto, esta é uma relação que é muito próxima daquilo que é a relação de afeto. E as relações de afeto ficam muito... ficam ali muito difusas e não se consegue perceber bem onde é que acaba uma relação de laboralidade e onde é que acaba uma relação de afeto. Porque estas mulheres muitas vezes vivem dentro destas casas, muitas vezes têm a chave da casa, mexem na nossa roupa interior, conhecem todos os segredos da família, tomam conta das crianças mal elas nascem e criam relações de afeto profundas com as famílias. E isso, qualquer pessoa que esteja ligada ao direito do trabalho sabe que é o início de todos os abusos. E, portanto, muitas vezes repetimos uma série de comportamentos com as empregadas domésticas que não conseguimos compreender que são abusos, porque são comportamentos que estão na nossa vida muito... são estruturais. E de repente, ao vermos num palco esses comportamentos, conseguimos, se calhar, refletir e pensar: ai, mas eu também digo isto, eu também peço à minha empregada: ai, mas já agora leve-me o lixo, já agora desentupa a fossa, já agora... E de repente a relação do já agora é uma relação que é muito comum entre patrões e empregadas. Nós achamos que por ser patrões, ao pagarmos um valor à empregada, ela pode fazer tudo o que nós quisermos dentro daquele tempo. E isso no direito do trabalho não é assim. As pessoas não fazem tudo. As pessoas têm que ter um tipo de trabalho. Só que o tipo de trabalho doméstico é imenso e é muito difícil de legislar onde é que começa e onde é que acaba. Desde o cozinhar, ser motorista dos filhos, limpar a casa, ser cuidadora dos velhos, tudo isso são funções que esperamos de uma empregada doméstica. E não pode ser assim. Temos de começar a mudar esse paradigma também.
Quer dizer, aquela frase que é aparentemente positiva do é como se fosse da família, é na verdade o início de uma bonita relação de exploração, não é? Ou pode
sim,
ser, pelo menos.
Pode ser, sim. De facto, ainda bem que as pessoas... Primeiro, não quer dizer que as pessoas, por ser da família, são melhor tratadas. Aliás,
às vezes muito pelo contrário, não é?
Exatamente. Nós sabemos bem que isso não é verdade. As nossas relações familiares são as relações mais tensas que nós temos. Porque é nos momentos em que nós estamos mais confortáveis e à vontade com aquela pessoa. E, portanto, isso não quer dizer necessariamente que temos melhor aquela pessoa. Isto para começar. E depois... É evidente que numa relação de trabalho se podem desenvolver relações de afeto, de amizade, de paixão, e ainda bem que assim é, o que seria se não fosse. Mas a questão é, a relação de trabalho é sempre a primeira relação. E não pode ser esquecida. E, portanto, a relação é quase como se fosse da família. É o início de uma série de abusos que podem começar a ser efetuados. E dou um exemplo muito concreto para terminar. Recentemente, num inquérito feito às empregadas domésticas a nível internacional, perguntava-se às empregadas se elas viam mais vantagens ou mais desvantagens em serem consideradas da família. E a grande maioria, mais de 80%, respondeu que via mais desvantagens. Ou seja, o facto de serem consideradas da família era o início de uma série de abusos e de exploração, nomeadamente... por exemplo, num dia de folga em que o filho faz anos, pedir para ela ir à festa, convidá-la para ela ir à festa, porque ela é como se fosse da família, e ela acabar na cozinha a limpar a casa, a limpar a cozinha. Portanto, são coisas que às vezes nós não nos apercebemos, mas que de facto temos de começar a mudar o paradigma.
Porque depois é muito difícil, certamente, ver aquela pessoa fora do registro, não é? Do cargo, no fundo, que ela normalmente ocupa na casa.
Sim, exatamente.
Falaste com muitas empregadas domésticas para construir o teu próprio monólogo, Sara?
Sim, entrevistámos não só trabalhadoras domésticas, como entrevistámos membros do sindicato, entrevistámos membros do sindicato agora e no início, entrevistámos sociólogos, sociólogas, fizemos, portanto, um trabalho de investigação profundo em vários campos, também juristas, pessoas que estão a pensar nesta lei, mas sim, entrevistámos bastantes trabalhadoras e algumas não pessoalmente, mas recebemos os seus relatos por interpostas pessoas, por já terem dado o seu relato, por exemplo, a associações de mulheres imigrantes que nos fizeram chegar alguns desses relatos, porque neste momento transformou-se bastante o paradigma daquilo que é uma empregada doméstica em Portugal, nomeadamente nas grandes cidades como Porto e Lisboa, nomeadamente Lisboa. Já não acontece tanto este fenómeno que acontecia nos anos 40, 50, 60, das mulheres virem do interior do país para o litoral, para servir nas casas burguesas e depois os seus filhos e filhas continuarem a servir essa família. Felizmente o 25 de Abril trouxe algumas mudanças, uma delas foi o acesso à faculdade e possibilidades também de alterar este fosso social e esta luta de classes, em que os filhos das empregadas domésticas podem estar na mesma faculdade que os filhos dos patrões, e isso é fantástico. Então o paradigma alterou-se um bocadinho e recentemente aquilo que vemos, nomeadamente nos anos 2000, é uma grande vaga de imigração de mulheres do leste, e agora, a partir de 2010, mulheres cabo-verdianas, moçambicanas, brasileiras, muitas também, que acabam por trabalhar nestes trabalhos, provisoriamente até encontrarem alguma coisa melhor, até conseguirem os seus papéis para que o seu curso seja reconhecido cá e possam trabalhar na farmácia para onde estudaram, etc. E, portanto, são profissões em trânsito, não é? Mas que acabam por ser mais de 90% executadas por mulheres, porque se considera que é uma profissão que não é necessária especialização, porque no fundo é preciso fazer aquilo que nós enquanto mulheres já estamos destinadas a fazer, que é cumprir o nosso papel de género, nomeadamente limpar e cuidar, que é aquilo que nos ensinam desde que nascemos a fazer, e portanto qualquer mulher em qualquer parte do mundo está apta para poder fazê-lo, porque foi assim que foi ensinada a ser.
Até porque, curiosamente, eu não conheço, não sei se tu conheces, algum trabalhador homem doméstico?
Então, eles existem e seria mentira dizer que não existem. Agora, de facto, os números em Portugal são mesmo muito, muito, muito pequenos. Por exemplo, é cerca de 98% de mulheres e o resto homens. No entanto, neste número inclui-se aquilo que se chama trabalho doméstico. E o trabalho doméstico pressupõe também jardineiros, motoristas, mordomos. Então, acredita-se que esta percentagem pequena represente este tipo de trabalhos. Se o estudo que foi feito diferenciasse aquilo que é o trabalho doméstico dentro da casa, nas limpezas, eu acho que o número seria ainda maior. Mas, de facto, não temos acesso a esses números desta maneira. Mas só isto é muito expressivo. Já, por exemplo, em Espanha, o estudo feito diferencia e é 99, não sei, mas é mesmo muito expressivo o facto de ser uma profissão muito feminizada. E, portanto, apesar de existirem homens que fazem estes trabalhos, claro que sim, a verdade é que a grande maioria são mulheres. E, portanto, já é uma profissão tão invisível que se nós fôssemos agora olhar para ela e quiséssemos dar voz à pequena minoria que são os homens a fazê-la, estaríamos mais uma vez a invisibilizar aquilo que é a história das mulheres, do trabalho das mulheres, que são a grande maioria nesta função.
Muito bem, Sara, queria terminar só por sugerir aqui uma frase de um poema da Francisca Camelo, do livro A Importância do Pequeno Almoço, que é precisamente sobre as mulheres e sobre como sem as mulheres não chegaríamos ao meio-dia.
Não sei que livro é que vais ler, mas esse é um dos livros que nos acompanham nas nossas residências e, portanto, estou curiosa porque, se calhar, a frase que irás ler é uma das frases que esteve na nossa sala de ensaio.
Portanto, eu ia dizer o verbo. Se o sexo é político, imagina as lides de casa.
É exatamente essa frase que nos acompanhou também, que esteve escrita na nossa parede.
Eu não sabia, portanto, não estive lá dentro, portanto, nem de propósito, mas ia perguntar-te mesmo, ou aliás, ia deixar-te o desafio, porque já estamos sem tempo, para numa semana tão importante como esta, em que todos temos o dever de pensar o que é que queremos para o nosso país. Queria que deixasses o convite para que se assistam a estes monólogos, sendo que nós próprios devemos estar nos nossos monólogos interiores neste momento.
Sim, o espetáculo será no dia de reflexão e no dia de eleição, o que na verdade acaba por se tornar um ato político fazer também este espetáculo nestes dois dias, porque seja num, seja noutro, enquanto decide o futuro do país, poderemos assistir a um espetáculo que nos fala daquilo que é o passado, o presente e o futuro de um papel de género que é ser mulher. E, portanto, há muitas revoluções para pôr em curso, há muita luta para fazer, muita luta de classes e falar da igualdade entre géneros e falar das empregadas domésticas é também falar de uma luta de classes e portanto eu acho que assistir a este espetáculo poderá ser tirar-nos da nossa zona de conforto, poderá inquietar-nos e poderá dar mais força àquilo que é a nossa reflexão para o futuro que queremos deste país.
Muito bem, Sara, muito obrigada. Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa, sábado e domingo, sábado à noite e domingo à tarde, no Laboratório das Ideias, no Laboratório das Artes, aliás, do Teatro da Vista Alegre. As sessões estão, ou pelo menos estavam esgotadas, no entanto, tendo em conta os últimos tempos, enfim, há sempre algumas desistências.
A minha sugestão clandestina também é que as pessoas apareçam só porque pode haver alguma desistência de alguém que está confinado ou em isolamento e, portanto, acho que devem aparecer na mesma.
Não temos que enganar ninguém, a verdade é que as pessoas estão a ficar isoladas, é o que está a acontecer, portanto, caso exista alguma existência, o sítio certo para estar é no Laboratório das Artes. Sara, muito obrigada.
Obrigada.
E até sábado.
Até sábado, obrigada.
Ai, que Inês tem bilhete, maravilha. Maria Inês Santos, à conversa com a Sara Barros Leitão, sou fã das duas. Acho que você vai gostar muito deste monólogo, que vai subir então ao palco do Teatro da Vista Alegre, monólogo de uma mulher chamada Maria e a sua patroa. Se houver bilhetes.
Ela tinha uma amiga chamada Maria, que era quem me atendia quando eu telefonava. Ela tinha uma amiga chamada Maria, a quem ela dizia para dizer que não estava. E quando eu insistia e não desligava, era sempre a Maria que me mentia. e me consolava e perguntava o que é que eu lhe queria. Ela tinha uma amiga chamada Maria que nunca se...